No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Terminam nesta quarta-feira as inscrições para o vestibular UFMG Habilidades. São 391 vagas para os cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro. O aluno precisa ter feito o Enem 2015, já que a prova vale como primeira etapa do processo seletivo. Já a segunda etapa na UFMG está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2016. O valor da taxa é de R$ 170. As inscrições devem ser feitas somente pela internet no site www.ufmg.br/copev. Estudantes de educação básica expõem projetos na UFMG a partir desta quinta-feira. É a 16ª UFMG Jovem. Ao todo, foram 54 trabalhos selecionados. Ao longo dessa semana, você confere aqui alguns dos projetos desenvolvidos por esses jovens cientistas. Hoje vamos falar de uma mochila que pode ajudar a combater os problemas de coluna causados por excesso de peso. A reportagem é de Vanessa Bugre.
Contraturas musculares, desvios na coluna, lesões nos ombros e pescoço. Esses são alguns dos problemas gerados pelo excesso de peso nas mochilas. A Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas recomenda que o peso de uma mochila deve ser inferior a 10% do peso do corpo da criança. Isso quer dizer que crianças com 20 quilos, por exemplo, devem usar bolsa pesando no máximo 2 quilos. Mas nem sempre isso acontece. Para tentar reduzir esse problema, um grupo composto por 3 alunos do ensino médio no Centro de Educação Anguera, em Barbacena, na região central do estado, desenvolveram uma mochila inteligente. Isso mesmo, ela avisa por meio de um sinal quando o peso da bolsa excede o limite máximo. O coordenador do trabalho e professor de Química e Biologia do centro, Romeu Andrade de Souza, explica o trabalho apresentado na 16ª UFMG Jovem.
A mochila, ela tem os seguintes aparatos. Ela é sustentada a painel solar, ela mede o excesso de peso que cada pessoa pode carregar. Então, a gente estipula, por exemplo, o aluno tem 40 quilos, então ele só pode carregar 10% do seu peso. Então, a gente ajusta na mochila essa pesagem. Toda vez que o aluno colocar um excesso de peso passado esses 4 quilos, ela aciona um sistema luminoso, um sistema sonoro, para avisar o aluno que está com excesso de peso. Ela também faz massagem em lugares de estresse muscular, quando o aluno está carregando excesso de peso. Ela tem alças ideais, né, para o aluno carregar de maneira correta a mochila.
A ideia de desenvolver a mochila inteligente foi motivada por relatos dos próprios alunos da escola sobre o excesso de peso das mochilas. A partir daí, começaram uma pesquisa de campo para entender melhor como o problema estava afetando as crianças. Como conta o professor de Química e Biologia do Centro de Educação, Romeu Andrade de Souza.
A primeira etapa foi ir nas escolas, certo? Ver se esse era um problema real. Então a gente fez na nossa escola, que é da rede particular, fizemos em escola pública, fazendo levantamento de dados. Aí quando constataram que era um problema real, os alunos fizeram pesquisas para ver, né, qual seria a consequência desse excesso de peso, e eles montaram apresentações, onde fizeram para os alunos da nossa escola, fizeram apresentação para os alunos da escola pública, sobre o problema do excesso de peso. Aí fizeram folders e fizeram um formulário para mandar para os pais. Aí logo após eles resolveram fazer a mochila. Aí foi o processo de montagem do protótipo. A gente montou toda a mochila, né, fizemos todo o teste para ela funcionar.
A estudante do segundo ano do ensino médio, Raquel Batista, de 16 anos, que participou da elaboração da mochila, conta qual foi a sua principal participação no projeto.
A contribuição no projeto, no grupo inteiro, foi uniforme. A gente contribuiu na observação, a gente contribuiu na montagem, na criação e elaboração da pesquisa, na escrita do trabalho, mas principalmente a minha área foi pesquisar sobre os problemas fisiológicos que o excesso de peso causaria numa pessoa. A gente está muito animado porque a gente pretende com esse projeto não só ganhar, claro que a gente visa o primeiro lugar e tudo mais, mas a gente quer conscientizar todo mundo que passar no nosso stand para mostrar que, apesar de ser uma coisa rotineira, é uma coisa que afeta muita gente e a gente não sabe disso.
É a terceira vez que o trabalho da Mochila Inteligente está participando da feira UFMG Jovem. Segundo o coordenador do projeto, a documentação para registro da patente já foi encaminhada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Repórter Vanessa Bugri.
A 16ª edição da UFMG Jovem começa na quinta e vai até sábado, na Praça de Serviços, no Campus Pampulha. Os autores dos melhores trabalhos recebem prêmios.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você confere os destaques do Boletim UFMG. A jornalista Paula Alckmin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição dessa semana.
Edição 1919 do Boletim UFMG destaca dois eventos que ocorrem nesta semana na universidade e que tem como foco estudantes de educação básica. Bom dia, Flávio de Almeida. Você poderia contar para os nossos ouvintes quais são esses eventos que ocorrem nesta semana?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Bom, nós estamos falando da Mostra das Profissões, um evento já tradicional, e outro também tradicionalíssimo, a UFMG Jovem. Né? São dois eventos que guardam alguma semelhança, principalmente por causa do público, né? Que é um público não universitário, ou seja, um público pré-universitário. Né? Então a universidade vai receber aqui uma invasão, digamos assim, de estudantes do ensino básico, como você mencionou. A Mostra das Profissões são 40 mil alunos de 400 escolas do ensino médio, que vão conhecer de perto as 75 opções de cursos de graduação que a universidade oferece. Eles são recebidos por professores, por alunos de graduação, bolsistas, e vão percorrer salas interativas, vão participar de algumas sessões de conversas, exatamente para tentar conhecer um pouco mais os cursos, a trajetória acadêmica dos cursos, curricular, as possibilidades de mercado, né? Então é um contato concreto, digamos assim, que esses meninos que estão no ensino médio têm com a universidade, com o campus, com o ambiente universitário, né? A UFMG Jovem é um evento também aberto para estudantes do ensino básico, aí pega também um pouquinho dos alunos do ensino fundamental, né? De 11 até os 17, fundamental e médio. É uma grande feira de ciências. São 54 trabalhos, mas esses 54 trabalhos eles foram eleitos numa concorrência, a partir de uma seleção muito concorrida, muito acirrada, né, com trabalhos do estado todo. Desses 54 foram escolhidos para serem expostos aqui no Campus Pampulha. Temos algumas iniciativas bem interessantes, né, que mostram essa criatividade, essa capacidade inventiva, né? Temos aqui, por exemplo, a Casa do Futuro, que automatiza vários processos de uma casa, desde o acionamento, a abertura do portão, o acionamento de interruptores e do sistema de ar-condicionado e até o enchimento de uma banheira podem ser resultados, digamos assim, de processos automatizados, né? Ou seja, com controle à distância, com controle remoto por celular, tablet ou com qualquer dispositivo Wi-Fi.
Flávio, uma outra reportagem desta edição destaca um aplicativo que pode ajudar estudantes na tarefa de fazer o dever de casa. Como funciona essa ferramenta?
Pois é, já que estamos falando de tecnologia, então vamos para um outro tópico, né? Que é o aplicativo Cora Educação Facilitada, um aplicativo desenvolvido por uma empresa incubada na Inova, UFMG, que na prática oferece estratégias para motivar as crianças a executar as tarefas escolares em casa e aprimorar o acompanhamento de pais e professores, né? É uma plataforma que pode ser acessada por computadores, tablets ou smartphones, conectado à internet, né, dotadas de entradas e ferramentas diferentes para as pessoas envolvidas nos processos escolares, desde a criação dos planos de estudos até a avaliação do desempenho dos alunos. Essa plataforma permite-se criar um cronograma de atividades que automaticamente, dessas atividades são automaticamente adicionadas às agendas de cada um dos alunos. Então, os professores redigem as questões do plano de estudo no próprio aplicativo ou então faz uma adaptação de um banco de dados com mais de 1.000 itens, né, desenvolvido pelos professores, autores e colaboradores, que cobrem conteúdos do segundo ciclo do ensino fundamental. Isso é importante, né? Então, essas questões vão para um banco de dados, mas aí existe uma intenção, né, de se compartilhar isso para se estabelecer uma prática construção colaborativa de questões.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
O Paulo, eu que agradeço a oportunidade de falar com você e seus ouvintes e até a próxima.
Amanhã é o último dia para inscrições de interessados em fazer visitas individuais na Mostra das Profissões UFMG. O evento vai ocorrer neste fim de semana no Campus Pampulha. Informações pelo site www.ufmg.br/mostra-das-profissões. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim. Agora vamos a um giro pelo Noticiário Científico Nacional.
Pelo Brasil.
Centro Nacional de Pesquisas Estratégicas testa nanopartículas de prata contra cáries como alternativa ao motor do dentista. Essas partículas têm espessura 50 mil vezes menores que a de um fio de cabelo e ação bactericida, interrompendo 85% dos processos de cárie uma semana depois da aplicação. Alta concentração de sedimentos em rios com garimpo reduz a penetração de luz, prejudicando os fitoplânctons, aponta estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O trabalho foi feito na região do Rio Tapajós, no oeste do Pará. Outro problema é a contaminação pelo mercúrio. Projeto da Universidade de São Paulo transforma resíduos sólidos em gases que podem ser usados como combustíveis. Para fazer essa transformação, são usados gasificadores, ou seja, reatores que fazem a conversão de uma matéria na outra. Universidade de Goiás cria próteses de baixo custo em impressora 3D para quem teve a mão amputada ou nasceu com má formação. Segundo os pesquisadores, enquanto peças disponíveis no mercado custam R$150 mil, essas saem por menos de R$5 mil. O material usado é uma espécie de plástico derivado do milho. Toda segunda, a gente encerra a edição com a agenda.
Eventos da semana.
Hoje tem o primeiro colóquio internacional de universidades participativas, com palestra da pesquisadora Nancy Fraser, do Centro para Estudos de Gênero da Universidade de Oslo, na Noruega. Começa logo mais, às 8h30 da manhã, no auditório Maximum Alberto Deodato, na Faculdade de Direito da UFMG, no centro de BH. Ainda nesta segunda ocorre o segundo encontro UFMG e Corne, a escrita O Exílio à Casa, a partir das 9h no auditório do Centro de Atividades Didáticas 2, Campus Pampulha. De hoje até quarta tem a segunda jornada internacional Brasil-Índia, Ideias de Emancipação, no auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Pampulha. Abertura nesta segunda às 19h. Primeiro congresso de escritores e artistas negros começa na quarta e vai até a sexta, no auditório Professor Baesse, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no Campus Pampulha. Abertura na quarta às 10h30 da manhã. De quarta a sábado, ocorre o 24º Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. O tema é Direito e Política, da Vulnerabilidade à Sustentabilidade. Abertura no Cine Teatro Brasil, Centro de Belo Horizonte, às 18h. Evento também vai ocorrer em outros lugares, como as Faculdades de Direito da UFMG, FUMEC e Dom Helder. E sexta vai ser realizado o primeiro encontro do Núcleo de Pesquisa em Psicologia Jurídica. Psicologia Jurídica, Diálogos em Psicologia Social. Às 8h no auditório Sônia Viegas, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Campus Pampulha. O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.